CBN, Mundo Conectado.
Genex, um mundo para te conectar.
Estamos de volta com o Estação CBN, agora com o nosso quadro Mundo Conectado. E o tema de hoje interessa muito a gente. Vamos falar sobre segurança nas mídias digitais? A gente está recebendo aqui no estúdio do Estação CBN, Luiz Hamilton. Ele é perito em computação forense e perícia digital. Luiz, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tatiana, tudo bem?
A gente está falando, quer dizer, a gente vai falar hoje sobre o que a gente vê acontecer muito nas redes sociais com relação aos crimes praticados Isso. na internet, os crimes virtuais, Isso. e que são muito comuns com pessoas próximas da gente, que a gente Exatamente. Conhece, e que às vezes até a gente se vê dentro deles, né? São os riscos sociais?
Isso, também, riscos sociais, né? Hoje a gente pode classificar que as redes sociais, essa interação dentro das redes sociais, causa um risco. Seria uma relação pessoal, né? Com outras pessoas e o mundo, né? Uhum. Então, é um risco social.
Quais são os riscos sociais, né, que existem?
Hoje, os riscos mais difundidos são o roubo da tua identidade, o roubo da tua rede social, né, o hackeamento dos teus dados, a invasão da sua privacidade. E, além disso, né, nós temos os crimes praticados dentro das redes sociais.
Os,
né,
golpes?
Os golpes financeiros, os golpes de imagem, né? A partir de que existe o roubo de identidade para difamação. E também, né, o grande preocupante, que é a pedofilia, né, dentro das redes sociais.
Está dentro da alienação de jovens, né? O grooming.
Isso, grooming, exatamente. Esse é o termo técnico para a gente definir como é que funciona ali o comportamento de um atacante pedófilo dentro das redes sociais. Né? Hoje isso é nossa realidade diária.
Luiz, como é que de fato isso pode acontecer com a gente, né? A gente tem acesso à internet 24 horas, a gente mal desliga o celular. Falar do celular, porque a gente hoje quase só está no computador para trabalhar, mas em casa, filhos, a família, está o tempo todo ali circulando com o celular no acesso à internet 24 horas. E ali a gente tem de tudo e vê de tudo, vai passando o dia inteiro ali acompanhando um monte de informação. É a gente que abre a porta para criminosos?
Exatamente. A parte de que te é responsável é proteger teu equipamento, por exemplo, teu celular. Tem antivírus, né? Teu computador que você utiliza na sua casa, pelos seus filhos, que é importantíssimo proteger as crianças. Eles utilizam um equipamento protegido, é feita a verificação profissional desse equipamento, do teu telefone, do telefone dos teus filhos. Então, somos nós, sim, que permitimos essa entrada. E até não só o acesso ao equipamento, né? A exposição pessoal, a exposição de informações, a forma que você se apresenta nas redes sociais também, isso é o que facilita a tomada da tua identidade.
Né? Pois é, você cita, né, como é que a gente se coloca na rede social, se expõe na rede social, o que a gente publica na rede social, o que a gente, por exemplo, faz na rede social que pode atrair e chamar a atenção de um criminoso.
Por exemplo, a demonstração de viagens, demonstração de eventos sociais, festas de aniversário, casamentos. Então, isso tem que ficar mais restrito, né? Apesar de você publicar, ter a necessidade de publicar isso, uhum. que é o teu álbum digital da tua vida, os registros, mas faça de forma restrita a tua área de pessoas, de relacionamento, família e amigos. Porque hoje as pessoas não se preocupam em ter uma configuração de restrição na sua rede social e acabam expondo isso para o mundo, né? Para qualquer pessoa que acesse seu perfil virtual.
Os golpes hoje, eles viraram uma rotina e são muito Exato. Comuns, né? De todo jeito. São criminosos que se apresentam como instituições oficiais para enganar servidores públicos, pessoas que têm, por exemplo, algum benefício para receber, né? São criminosos tentando te enganar, se passando por alguém da sua família. E tem a questão da alienação. Eu queria que você falasse um pouquinho do grooming, né? Que tem relação com o abuso, né? De crianças, adolescentes, que as nossas crianças estão também o tempo todo na rede social. E às vezes, acho que a gente pode dizer quase sempre, os pais não sabem o que eles estão fazendo.
Exatamente. Hoje a nossa realidade é que as crianças passam a ter acesso ao celular como presente, como como elemento na convivência desde a mais tenra idade, aí, digamos, 8 anos, 7 anos, a criança já é dona de um celular.
Os bebês já assistem.
Exatamente.
No YouTube pelo
Exatamente.
Celular.
Já tem um celular. Então, se a gente fizer uma comparação aí, há poucos anos atrás, você ganhava um computador quando completava 18 anos. Hoje a pessoa que passou por isso, oferta para o seu filho um celular aos 7 anos.
Celular caro.
Celular caríssimo, aos 7 anos, com todos os recursos. Logado ali com uma rede social, até mesmo do pai ou da mãe, mas que essa criança passa a desenvolver um relacionamento com várias pessoas. Uhum. Ela tem acesso, ela sabe utilizar. Então, o grooming é preocupante, porque a partir de que a criança tem acesso à interação social, ela também se relaciona com o mundo. Então, essa criança não tem essa proteção social ainda.
Não consegue entender.
Não consegue entender quando estão enganando, exatamente. Então, o grooming é como a gente define tecnicamente o comportamento de um atacante sexual na internet. A pedofilia dentro da internet, dentro das redes sociais, recebeu esse nome. Então, passa por uma série de, digamos assim, estágios que essa pessoa vai praticar dentro da rede social para atrair e depois cooptar essa criança. Então, é preocupante, os pais têm que estar preocupados com esse comportamento.
Importante a gente falar sobre isso, porque é um comportamento específico de quem pratica esse crime pela internet, né?
Exato.
Eles primeiro tentam afastar as crianças dos pais.
Exato.
Ou seja, o que os pais passam a falar para os filhos passa a ser dúvida. Para os filhos.
É um comportamento que deve ser observado, né? Não vamos generalizar, mas é o comportamento de afastamento de uma criança dos pais, da discordância dos termos dos pais, dos limites do uso das redes sociais pelos pais, é um indicativo também de que tem algum tipo de inconsistência aí no relacionamento da criança com a rede social.
Agora, Luiz, como cuidar, né, do nosso acesso, da nossa rede social, do nosso acesso à internet, da nossa segurança virtual?
As dicas são válidas ainda como antigamente. Não fale com estranhos, né? Então, se você tem um perfil na rede social, mesmo nós adultos, caímos em golpes, né? Então, ninguém vai estar isento, mas precisa ter as precauções. Não clicar em links que você desconhece, não acessar perfis que você desconhece, desconfiar de promoções urgentes, de atualização de cadastro urgente. Uhum. Não é o seu banco, não é a sua loja, não é o escritório que você mantém relacionamento na prestação de qualquer serviço, que vai ficar ali mandando links para você clicar a todo momento. Então, desconfie disso, confirme. Tenha ferramentas que te proteja o teu equipamento para que você não sofra golpes desse tipo.
Cyberbullying é muito comum?
Infelizmente é muito comum, né? Nós temos casos constantes no nosso estado, na nossa cidade de Macapá, onde os jovens, até adultos mesmo, utilizam perfis de redes sociais para agredir, né? Colegas de escola, colegas de faculdade. Isso é bastante comum, cyberbullying.
É crime.
Crime, sim, previsto como crime, né? Nós temos palestras aí de outras entidades constantes dentro de escolas para orientar, né, nossos jovens, dentro das faculdades para orientar nossos estudantes universitários para que o cyberbullying, né, seja algo que não exista, né, que seja limitado.
O senhor começou citando roubo de identidade.
Sim.
A gente vê, por exemplo, nas redes sociais, páginas de restaurantes fake. Alguém que já se apropriou não, fez uma página parecida com a página oficial de um determinado restaurante e está enganando outras pessoas ali, os clientes desse restaurante, com falsas promoções.
Exatamente.
Isso é um roubo de identidade?
Isso também. Passou pelo roubo de identidade, né? E está se construindo aí um golpe de roubo financeiro, né? No momento em que o atacante, esse perfil fake, qual foi o método que ele utilizou? Ele baixou para o computador dele todas as postagens daquele restaurante, por exemplo, e fez construir um perfil com outro nome parecido e subiu para essa rede social com perfil parecido todas as postagens do restaurante real. Ah, eu vou dar uma olhada aqui nesse perfil. Ah, eu vi que é um perfil que está tendo uma promoção e eu tenho que clicar aqui para ganhar um jantar, por exemplo.
Uhum.
Aí você tem que desconfiar. Veja se o perfil, o nome, não tenha mais de um. Procure pelo perfil, pelo nome. Vê se não tem mais de um perfil com o mesmo nome ou nome parecido. Verificar o número de seguidores desse novo perfil que está te oferecendo essa promoção. Às vezes, você vai desconfiar pelo número de seguidores. O número de seguidores do teu perfil original ali tinha, digamos, 5 mil seguidores. Desse outro perfil vai ter 10 mil, 15 mil, 20 mil. Porque eles compram ferramentas que vai inserir seguidores a mais naquele perfil para dar uma certa credibilidade.
É difícil a gente identificar, né, Luiz?
Muito difícil. Nós, colegas da área de perícia, já caímos em golpes. Né? A partir daí, a gente vai aprendendo, delineando aqui. Nossa, Macapá tem golpes, por exemplo, hoje dentro do Instagram, que são venda de notebooks. Tem vários perfis em Macapá, venda de notebooks, de iPhone 15, que é o que está na moda, né?
Uhum.
E isso vai despertar o interesse.
Agora, como denunciar, né? Opa. A gente tem certeza que se trata de um golpe, de uma página fake. Como denunciar?
Ótima pergunta. O nosso costume, né? Quando encontrar um perfil desse, deveria ser coletar todas as informações possíveis sobre aquele perfil. Por exemplo, é um perfil que está vendendo. Ah, vou viajar, estou vendendo tudo a um preço irrisório. Desconfie. Mas como é que eu vou denunciar isso? Você, se você interagir com esse perfil, recolha o maior número de informações possíveis. Por exemplo, esses golpistas, eles fornecem número do Pix, às vezes telefone. Se você insistir, eles fornecem CPF. Então, a partir daí, você consegue identificar essas pessoas. Porque simplesmente pedir para os colegas, para os amigos denunciarem um perfil, você vai fazer com que esse perfil mude de local. Mas você não vai recolher os dados do atacante, de quem fez essa
vai
postagem.
Vai perder o principal.
Vai perder o principal, que é a origem do golpe.
E aí a gente pode denunciar de que forma, né? Primeiro coleta essas informações e depois.
Opa, nós temos uma delegacia especializada em cybercrime no estado do Amapá, que funciona dentro do aeroporto de Macapá. Então, procurar essa delegacia, depois de recolher algumas informações, como CPF, número de telefone dessas pessoas, e fornecer esses dados para a delegacia. Então, ela vai atuar, antes de você denunciar o perfil, denuncie o crime. Né? Antes de você tentar denunciar o perfil, denuncie o crime, procurando no estado do Amapá, aqui em Macapá, a delegacia especialista em cybercrimes.
A gente, por exemplo, pode adotar uma postura para evitar ser uma vítima fácil, claro, na internet?
Sim, desconfiar sempre, é isso.
Não acreditar.
Não acreditar. Perfil, não existe almoço grátis. Então, se tiver uma promoção de um restaurante, venda de uma TV,
nem iPhone muito barato.
Nem iPhone 15 abaixo de 3 mil reais. Não acredite nisso. Não clique no link, recolha o maior número de informações e denuncie. Não caia no golpe. Evite qualquer clicagem de links com promoções.
Olha, a gente conversou aqui no Estação CBN com Luiz Hamilton. Ele é perito em computação forense e perícia digital. Luiz, obrigada pelos esclarecimentos.
Obrigado, Tatiana.